E aí, aqui é o Zangado e esse podcast que vocês irão ouvir foi gravado e transmitido ao vivo pelo YouTube no meu canal youtube.com/zangado. Eu, o Alê e o Krista estamos lá discutindo tudo o que rolou na última semana com relação a games e tecnologia com muita informação e bom humor. Volta e meia trazendo alguns convidados especiais também. A livecast rola toda segunda-feira, às 8 horas, horário de Brasília. Apareçam lá para poder interagir ao vivo. Valeu! E aí, aqui é o Zangado, segunda-feira, dia 30 de novembro. O ano está acabando, esse ano maravilhoso que todo mundo adorou, cada segundo, cada dia, cada semana, cada mês, um ano cheio de conquistas para todos nós, né? Bom, episódio 8, temos hoje dois convidados, né? Daqui a pouco eu introduzo em cada um.
Opa!
A gente vai falar aí sobre o The Game Awards e cada tópico, porque na semana passada, no episódio passado, com a participação da nossa querida Carol, a gente falou sobre o game do ano. Então, cada um que estava ali participando do programa, a gente falou os indicados, cada um disse o que acha que ia ganhar. E hoje o Silvio, né, o Alexandre, não vai poder participar, coisa de trabalho. Então, no caso, o Arqueiro, que já participou também de um episódio antes do lançamento do Assassin's Creed Valhalla. O cara falou pra caramba, contribuiu pra caramba falando do Valhalla antes do lançamento e também do Far Cry, que só lança em 2049, e aí ele tá aí de volta. Então vamos lá, prepara o seu lanche leve, se acomoda, fica bem confortável. Episódio 8, Zcast, deixa rolar. Boa noite a todos, olá vocês ligados aí. Bom, deixa eu mandar um salve aqui antes de começar, para o povo não ficar com raiva. Primeiro, eu quero mandar um salve para a galera do Twitter, que está interagindo muito com relação ao Zcast, que é o Bunga Bunga. Sonóis Oliveira, Flávia Canda, Héctor Meirelles, Rafael, Alexandre, Rodolfo, Agrela e Leonardo Luigi. E também um salve aí pro Arthur, que ainda é um bebê, filho do Renan Usakura, que participou ali de algumas lives na época que eu fazia no Facebook. Então, grande abraço, Renan. É um inscrito de longa data. E um salve pro seu bebezinho, o Arthur. Bom, vamos aqui para os convidados. O Arqueiro, vocês já conhecem. E aí, Arqueiro, como é que você tá nessa noite?
Boa noite, galera. Tudo tranquilo? Boa noite, Zangado. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Léo. Boa noite, chat. Tamo aí para mais uma noite aí, falar de TGA.
Em off, o Léo até falou, Arqueiro Verde vestido roupa do Ranger Vermelho. Mas tudo bem. E o nosso outro convidado, esse que é um dinossauro do YouTube e na vida também, que já tá quase apodrecendo já, é Léo, também conhecido como Angie Léo, o Polêmico. Ui, como é que você tá, Léo, nessa noite?
Tudo ótimo, eu não sabia que eu era polêmico não, mas obrigado pelo convite, eu fico muito feliz de participar, tenho participado de alguns podcasts e eu tenho ficado muito feliz de ter esse encontro de pessoas diferentes e públicos diferentes, e eu vejo sempre nos comentários o pessoal super educado e fazendo perguntas bacanas, e eu acho que é legal isso aí, a gente juntar pessoas diferentes pra gente estourar essas bolhas da internet e o pessoal se conhecer. Então, valeu aí pelo convite, e o pessoal do chat, seja muito bem-vindo aí. Eu quero muito ouvir vocês, ler vocês com atenção.
Pra quem não te conhece, Léo, se apresenta aí pra gente. Assim, Léo, o programa tem uma hora, tá? é bom deixar isso claro, o programa tem uma hora, Léo. Uma hora, então, por favor, se apresenta aí em 3 minutos, fazendo um favor.
Vamos lá. Meu nome é Leonardo, o pessoal me conhece como Angie Léo, eu sou o primeiro youtuber gamer. Comecei em 2006 fazendo vídeos, o Zangado me assistia lá atrás. Eu fico muito feliz que ele é um dos poucos que falam isso, né? Porque muita gente apareceu lá atrás. Eu comecei com um canal em 2006, depois com o blog CJBR. Muita gente, muitos youtubers hoje famosos, apareceram lá na CJBR. E eu vejo poucos falando isso, né? O Zangado nem apareceu na CJBR, ele focou no canal dele. E mesmo assim, ele sempre tá falando da referência. Vejo o Guilherme Gamer também sempre falando. E eu acho isso bacana, essas pessoas que que não escondem, né, as raízes e as referências, etc. Bom, eu não sou youtuber, apesar de estar no YouTube, eu sou engenheiro, trabalho com engenharia, trabalho com conformação mecânica, dou aula para engenharia também, um grande abraço, aliás, para os meus alunos. Esse semestre eu estou com umas turmas ótimas, galera muito inteligente, então estou muito feliz esse semestre aí. Você dá aula pra gente inteligente e te motiva pra caramba. E basicamente é isso aí, né? Eu tento fazer um vídeo diferenciado onde eu uso o meu conhecimento nas áreas que eu gosto ou áreas que eu atuo pra tentar extrair do jogo que, no geral, as pessoas não percebem. E tem dado muito certo, o pessoal gosta bastante do conteúdo.
Bom, esse foi o Léo, tá? O canal dele... Qual é o seu canal? Fala o seu canal, faz seu jabá logo.
Consoles e Jogos Brasil, escreve CJBR lá no YouTube ou no Google, que vai aparecer em primeiro lugar. Me segue aí nas redes sociais, tô no Twitter, tô no Instagram, vocês serão todos muito bem-vindos.
O Arqueiro, que eu já falei, vocês já conhecem, mas quem perdeu aquele episódio, começou a acompanhar o Zcast tem pouco tempo, ele é meio que dono da Ubisoft Brasil, não é isso, Arqueiro?
As ideias, cara. E aí, galera, pra quem não me conhece, eu sou o Arqueiro Verde, né? Eu sou moderador aí de dois grupos da Ubisoft, que é o Far Cry Brasil e o Assassin's Creed Brasil, já desde 2014, mais ou menos, por aí. Quando a Ubisoft, vamos dizer assim, tomou conta do grupo pra ela, né? Que é a comunidade que deu pra ela e tal. E tamo aí até hoje, galera. Tamo aí banindo a galera, né? Discutindo, tretando. O pessoal lá no grupo fica louco, porque eu fico caçando treta com todo mundo. Só que, claro, uma treta saudável, porque eu não posso tretar muito, né? Afinal, eu sou moderador, né?
Isso é. E, claro, a gente tá aqui com o nosso sempre presente Cristiano. Como é que você tá nessa noite?
Eu tô revoltado, pessoal. Porque o Ale pegou folga. Ele disse que ele não podia estar no podcast, mas é mentira. Ele comprou o PlayStation 5 e essa hora deve estar jogando. Enquanto nós estamos aqui com compromisso com vocês. Tá aqui o meu desabafo.
Bom, vamos começar. Léo e Arqueiro, como vocês não estavam no episódio passado, a gente já deu a introdução no The Game Awards, que a gente falou do jogo do ano, tá? E eu vou falar pra vocês quais são os indicados, caso vocês ainda não saibam, e aí eu vou perguntar pra vocês. Qual vocês escolheriam pra ser o game do ano e qual vocês acham que vai ganhar? Se bate com o que vocês acreditam e, claro, por quê? Léo, o programa tem uma hora, Léo.
vou tentar.
Tem uma hora,
Léo, programa. Categoria pra
Léo, desculpa te cortar. Ele fala isso, mas ele é o que mais ocupa tempo aqui no podcast. Ele começa e, ó, não para.
Mas é que ele me conhece, né?
Tipo, te conhecemos. Vamos lá. Jogo do ano, tá? Eu já opinei na semana passada e o Cristiano também. Jogo do ano: The Last of Us Part 2, Final Fantasy VII Remake, Animal Crossing New Horizons, Ghost of Tsushima, Doom Eternal e Hades. E é o seguinte, se algum de vocês dois, incluindo o próprio Cristiano, depois nas próximas categorias, se vocês não jogaram algum desses jogos que foram listados, digam, eu não joguei, então eu não tenho opinião. Não força, tá? Não tenta, vamos, cara, aí tenta pagar de entendido se você não jogou. Seja sincero, não joguei, então eu não vou opinar. Começando pelo Léo. Léo, quem você votaria pra game do ano e quem você acha que vai ganhar e por quê?
Então, vamos lá. Dessa lista aí de seis, eu tiraria de cara alguns. Então eu tiraria, por exemplo, o Hades. Apesar da narrativa e tudo que dizem que é muito bom, eu não joguei, só vi vídeos do Hades. Mas como ele é um jogo menos complexo, ponto de vista de gráfico e outras coisas, eu acho que não mereceria jogo do ano em relação a outros jogos que estão aí. Então Hades é um jogo que eu tiraria. Animal Crossing New Horizon é um jogo que tá muito bonito, também não joguei, vi vídeos. Mas para esse jogo, na minha opinião, para ele ganhar jogo do ano, ele teria que trazer uma novidade muito grande, ele teria que revolucionar um pouquinho a série. E que do pouco que eu não vi isso acontecer. Doom Eternal estão falando muito bem. Também vi vídeos, não cheguei a jogar o Doom Eternal. Eu achei algumas coisas até que revolucionaram, que foi legal. Agora você vai lá, você faz uma morte especial. Criaram um sistema de equilíbrio no Doom Eternal, que é bacana. Se você tem menos vida, você ganha mais vida. Se você tá faltando munição, aparece munição em alguns casos. Achei isso legal, né? Final Fantasy Remake é espetacular, espetacular, espetacular. Mas é um remake. Pra mim, quem merece daí, não porque ser um remake não mereceria, mas eu acho que a gente tem que valorizar esses dois jogos, que são obras de artes, que é o Ghost of Tsushima e o The Last of Us Part 2. E os dois vêm numa mesma pegada que tá na moda, que é o que a gente, eu e o Zangado, a gente assistiu muitos filmes dos anos 80 e 90. Você assistiu muito filme de kickboxer, não assistiu, Zangado?
Assisti muito. Pô, assistia ainda ontem eu assisti O Grande Dragão Branco.
Nossa, esse é clássico. Clássico demais. Então, eu e o Zangado, nós somos uma geração que nos filmes e jogos tinha o bem e o mal. E essa moda tá caindo. A gente vê isso do The Last of Us, parte 2. A gente vê isso no Ghost of Tsushima, quando você vê o Sensei Ishikawa lá falando da discípula dele, que parece que é o demônio a menina. E depois você descobre que não é bem assim, então...
Não é bem assim.
É, você vê que o mundo ele é cinzento, ele não é preto e branco, ele é cinzento. Então os dois vêm nessa onda. Os dois têm uma narrativa espetacular, graficamente os dois são lindos, a jogabilidade é espetacular dos dois. São dois grandes jogos. The Last of Us Part 2 é mais uma novela, é focado naquela história. Ghost of Tsushima é um universo espetacular, que traz essa história do século XIII do Japão, o ataque da Mongólia, que é uma história linda, onde você não tem oportunidade muito... Linda sim, que é bacana, né? Que você não tem oportunidade de
contar... Linda,
oportunidade.
Morreu. Uma galera. Gente, é linda a história.
Mas é... Bom, você não quer que seja longo, mas vamos lá. Meu, se você pegar um país como a Mongólia, que não deveria... Falando assim, se você pensar onde ela tá... Que você tem China em cima, ou Rússia em cima e China embaixo. Cercado só por esses dois países. Como que esse país ainda existe? Fala pra mim. Né? Não era pra existir. Então tem alguma coisa ali que a gente tem que estudar. E esse período é importante pra isso. Talvez a Mongólia só exista hoje por causa desse período. Porque era pra ter acabado esse país, se você pensar onde ele tá. Então traz esse universo que é espetacular. Pra mim, Ghost of Tsushima merece jogo do ano. E a gente tem que pensar uma coisa também, foi o único jogo, eu não sei o quanto isso vale, mas é o único jogo que ganhou nota 10 da revista Famitsu esse ano. Tudo bem que a revista Famitsu é tendenciosa pra caramba com o jogo japonês, ou jogo do Kojima, né, japonês também. Uhum. Se é do Kojima, já é meio caminho andado pra ganhar 10. E se é jogo japonês também. Então, depois que deram nota 10 pra Nintendogs, eu não levo mais esses caras muito a sério. Mas foi o único jogo que ganhou nota 10. Pra mim, merece Ghost of Tsushima. Mas eu acho que The Last of Us Part 2 vai ganhar.
Beleza. Arqueiro?
Então, eu... Desses daí, eu não joguei nenhum. O Hades, eu cheguei a comprar ele, mas eu ainda não joguei, né? Porque eu dei preferência em jogar outros jogos ali. E eu cheguei a assistir o The Last of Us até o final e tudo mais, assisti o Ghost of Tsushima até o final também, só que assim, eu acho que ainda não é suficiente pra dar uma opinião sobre eles. Agora, tipo assim, no The Last of Us baseado no que eu conheço, o que eu assisti e baseado no primeiro também, eu acho que tem chances de ganhar, né, porque, se eu não me engano, o primeiro ganhou, né?
Sim.
Então, mas é...
Todo mundo concorda aqui, desculpa cortar, que se não ganhar The Last of Us Part 2 ou Ghost of Tsushima é sacanagem?
Não, eu falei assim, eu acho que The Last of Us 2 vai ganhar, mas eu votaria em Final Fantasy. O Cristiano já é totalmente o contrário de você, Léo. O Cristiano, na semana passada, ele falou que pra ele Hades é o game do ano. Ah. É totalmente fora. Totalmente diferente. Sim. Sobre uma coisa que eu comentei na semana passada, que eu vou só reprisar aqui para o Léo ter essa visão também, foi na questão do Animal Crossing, que isso a Carol concordou na semana passada. Porque o Animal Crossing não é um jogo que tem um gráfico, né, simples e tal.
Tá bonito.
Só que a questão é o seguinte, é que nesse período que a gente teve esse ano, nessa situação que a gente teve esse ano de isolamento e tudo mais... É, Animal Crossing saiu bem nesse período e isso ajudou muita gente a se unir, a participar de grupo, porque ele é um jogo que é focado em pessoas interagirem, ele precisa disso. Então esse impacto foi muito grande, principalmente na Ásia e na Europa. Então não era pra ficar tão surpreso, mas como que Animal Crossing? Porque ele teve um impacto positivo nessa situação terrível que a gente viveu nesses dias atrás. Cristiano, teve uns superchats que a gente não leu no programa passado. Você tem... Deixa eu dar uma olhada aqui. Você tem na mão aí pra poder...
Não. eu te mandei deixa só os aqui. Nomes aí. É os nomes que tu quer do pessoal ou tu quer?
Eu acho que eu tenho aqui, mas se eu não achar... Se tiver algum superchat, você já separa. Já
tem vários superchats aqui. Já tem uns 7, 8.
Eu tento achar aqui e depois eu agradeço no final. O
Matheus só mandou não mandou nada, só mandou um euro. Obrigado, Matheus, não escreveu nada. O Thiago mandou R$5. Lembro do unboxing do PlayStation 3 feito pelo CJBR. Muito nostálgico. Abraço a todos. Verdadeiro youtuber raiz.
Obrigado. Valeu,
o Ian Carvalho mandou R$10 aqui. Boa noite a todos vocês, Léo e Zangado. Sempre curti seus vídeos juntos. Comecei assistindo a CJBR, depois o tio. Admiro muito vocês, observação. Já aprendi mais com o Léo do que na escola. Grande abraço. Todos nós já aprendemos obrigado. Mais com o Andy Léo.
É verdade. Com certeza.
Obrigado mesmo, pelo carinho.
Agora, eu fico emocionado mesmo. A gente mesmo. Vai dar um destaque aqui pro Ivan Brasílio, que mandou R$100, ou 100 paus também.
Aí, nossa senhora.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Mandou mesmo, aqui, na verdade, todos muito obrigado, né? Mas a gente dá um destaquezinho a mais aí pro pessoal que dá um valor mais acima aí. Canal do Gamer também, Ivan Brasil 08. Já fez o jabá dele, tá certo. Deu os R$100, oh, tá. Dele, o espaço é teu. Ele se quiser dar o nome da rua, do mercado do teu pai, da tua mãe, ou uma coisa assim, não tem problema. A gente bota aqui por esse valor. Vendemos até o teu produto aí. Se alguma empresa tiver afim de vender o seu produto, entre em contato com o Zangado lá pelo e-mail dele e fechou todas, né? Curto muito o seu canal, Zangado. Parabéns pelo trabalho. Bora podcast. Obrigado. A Red Gabu mandou R$5, Zangado, hoje tá muito bonito, tá bonito, né? Parece um prato cheio de churros com recheio de creme de avelã com cacau.
Tá bom. Obrigado.
Vamos
segurar. Desculpa, marca aí onde que parou pra não perder, senão a gente vai ficar devendo igual na semana passada.
Deixa eu só fazer uma pergunta aqui que eu fiquei de fazer. O Léo tinha falado antes que tinha jogo que não deveria estar ali no jogo do ano. Vocês acham que algum espaço ali era reservado pro Cyberpunk?
Ah, o Cyberpunk, com certeza, né, cara?
Qual jogo
você... Nisso, até o Valhalla. Isso até o Valhalla. Só que o lance é que não deu tempo.
Mas qual, se algum espaço ali fosse pro Cyberpunk, qual que vocês acham que pularia fora ali? Na opinião de vocês.
Você quer enrolar o programa aqui?
Não, eu quero...
Vai cada um aí.
Olha...
Tira dois, Zangado, tira dois. Pra botar lenha no fogo.
Olha.
Tira dois. Tem que botar o Valhalla e o Cyberpunk.
Eu vou postar essa semana a análise do Hades, cara. É um jogo assim que eu gostei pra caramba. Mas vai ficar na mesma onda que eu falei na semana passada. Tipo, eu falei que o Hades deve ganhar por merecimento o melhor jogo indie do ano. Né, mas eu não achava que ele deveria estar competindo assim, com esses jogos aqui, por mais que eu tenha gostado do jogo, eu recomendo para você até fazer série, Léo, depois, é muito bom. Ele fala de mitologia, dá para você dar essas viajadas na maionese aí, né, depois explicar. Bom, eu tiraria o Hades para colocar o Cyberpunk, mas eu lembro que eu falei isso e a Carol não gostou, né, na semana passada, ela falou, não, mas eu acho, mas enfim, não importa. Arqueiro fugindo do assunto, tem 30 pontos pra falar, puxa, tem tudo a ver. Melhor direção. Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life Alyx e The Last of Us Part 2. Cristiano, você começa agora.
Melhor direção? Pô, eu não joguei nenhum desses aí, além do Hades, né? Então não vou ter uma opinião formada pra falar. Eu votaria no Hades, porque o Hades eu simplesmente destruí o jogo em 2 dias. Eu sou um cara muito fã de jogo indie e eu acho que se ele não ganhar jogo do ano, ele ganha todas as outras categorias sem problema nenhum.
Arqueiro?
Eu entro na mesma questão ali do Cristiano, né? O único ali, daqueles ali que eu conheço é o The Last of Us Part 2, porque eu assisti a série inteira no YouTube nos 3 canais diferentes. Então, e a direção de arte também é, não tem o que falar, né? É impecável ali.
Direção. Envolve tudo.
Ah, tá. Achei que a direção de arte você tava falando. Não, mas então eu só conheço, daqueles ali, só o The Last of Us Part 2. Então não tem muito o que falar dos outros ali. Se eu falar qualquer coisa, eu falar abobrinha.
Tá bom, Léo, melhor direção?
Bom, eu conheço, tipo, todo...
Ô, Léo, o programa tem uma hora.
Eu gosto de primeiro de tirar o que pra mim não merece ganhar. Estamos falando de direção de jogo. Então, Hades não merece de direção de jogo, apesar de parecer um ótimo jogo. Direção de jogo, Hades não merece. Half-Life Alyx não merece. Aí nós temos 3 quase jogos perfeitos em direção de jogo. The Last of Us, Parte 2, Ghost of Tsushima e Final Fantasy VII Remake. Ghost of Tsushima, pra mim, tem um probleminha ou outro. The Last of Us, Parte 2, também tem um probleminha ou outro, até de roteiro, que você reclamou, né? Que eu não achei tão ruim, mas você reclamou absurdamente.
E eu ainda reclamo, mas tudo bem,
pra,
vai.
Pra mim, não achei tão ruim. Ghost of Tsushima tem o passarinho amarelo que me incomoda, que sai batendo nas coisas, mas beleza. A Final Fantasy VII, do ponto de vista de direção de jogo, é perfeito. Direção de jogo, Final Fantasy VII o Remake merece.
Tá, pra mim, ele tem que levar. Você acha que ele vai ganhar?
Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Final Fantasy VII, pra direção de jogo, ele vai ganhar.
Beleza. Eu penso assim, eu não votaria em The Last of Us Part 2, porque na melhor direção, porque se vocês leram sobre o assunto, teve uma confusão muito grande do diretor com vários funcionários.
Sim.
Vários foram demitidos e tal, tipo, então ele foi meio que muito, assim, ou é do meu jeito ou você tá fora. Então eu não acho que isso é uma forma de conduzir as coisas, assim, acho muito, sei lá. Então eu votaria. Eu não conheço, infelizmente, geralmente eu conheço tudo, né? Mas Half-Life, Alyx, eu não conheço, porque eu não tenho VR da Steam. É muito caro aquele trem, cara. Então eu não tenho. Então eu não tenho opinião sobre ele. Agora, se eu fosse votar melhor direção, ficaria entre Final Fantasy VII Remake e Ghost of Tsushima. Eu vou ficar com o Léo, Final Fantasy VII Remake, melhor direção, eu acho. Só que se Ghost of Tsushima ganhasse, eu não ia achar ruim, não, viu?
Também não. Merece demais. A fotografia é linda de Ghost of Tsushima. Linda.
É, bota linda nisso. Cristiano, mais 5 super e depois a gente vai pra melhor narrativa.
Ah, o Ace Ventura BR mandou R$5 aqui. Parabéns pelos 11 anos, tio Zangs. Você é um exemplo. Obrigado. De comprometimento. Tu és o cara. Eu sou o mesmo. Obrigado. Da postagem do Twitter, ele mandou aqui. O Felipe Silva mandou R$5. Um grande abraço e tudo de melhor sempre. Manda um abraço pra Angelina, em Santa Catarina.
Um grande abraço pra Angelina, tudo de bom pra você.
O Ronaldo Garoto mandou R$2 aqui. The Last 1 perdeu pro GTA V. Ele mandou
Game do ano?
Eu acho que sim, foi o que ele mandou aqui.
Ele corrigiu? Bom, corrigiu. Depois, então obrigado pela correção, tá?
A Nath Lourenço mandou R$20 aqui, ó. Muito fã a propriedade com que o Léo fala dos jogos. Grande admiração. Queria desejar parabéns a Deus Grego pelos 11 anos do canal. É uma honra muito grande. Valeu, fazer obrigado, parte, hein? Disso. Aí, ó.
Obrigado.
Ah, o Eli...
As pessoas estão falando isso porque hoje eu postei a análise do Immortals Phoenix Rising e no vídeo eu avisei, né, no vídeo que hoje faz 11 anos do canal. 30 de novembro é o aniversário do canal, faz 11 anos. Então, comecei em 30 de novembro de 2009, postei vídeo do Borderlands. E aí hoje fez 11 anos. Aí a galera tá mandando parabéns aí por causa disso, porque assistiram a análise lá. Então obrigado a todos pelo carinho, viu? Aqui não teve vídeo especial esse ano. Eu tava muito, muito corrido e acabei não conseguindo fazer. Mas muito obrigado pelo carinho, viu? Pelas mensagens. Continua
o Elias
aí,
Santos tio. Mandou R$5. Só quero dizer que o tio e o Léo fizeram parte da minha vida. Desde 2012 eu sigo os dois. Muito obrigado por tudo que fizeram até hoje.
Eu te agradeço.
Eu sei que a gente tem uma hora só. Posso contar uma história?
Não faz voando, senão vai sair da can. Então fica aí sentado mesmo e conta aí.
Tá, vai.
Isso já faz um tempo, acho que eu contei pro Zangado, cara. Eu fui comprar um frango. Aqui tem um lugar que faz carne aqui e tal, já pronta. Eu fui comprar um frango, um garoto, que vende lá, que corta o frango e tal, não sei o que. O cara chegou pra mim e falou, Engileu, não sei o quê. Ele falou, caraca, meu, assisto muito você, o Zangado. Tô fazendo engenharia hoje por causa de vocês dois. Isso pra mim, meu, tem um valor de a gente conseguir ter essa influência e mudar a vida das pessoas, né? Porque tanto eu como o Zangado somos engenheiros. E um cara que podia, sei lá, nem se preocupar com isso, tá fazendo engenharia por causa da gente e ter a vida dela transformada, ele poder transformar a vida dos outros, isso pra mim não tem preço.
É verdade. Foi rápido até, tô surpreso mesmo.
Tem mais algum? Tem bastante aqui, que eu vou falando aqui.
Lê mais duas.
Então vou ler mais três, porque só tem mais três. O M. Manuel mandou R$5 aqui, ele tá sempre curtindo a live aqui. Salve, Zangado, tudo de bom pra vocês. Hoje a minha cachorrinha partiu e deixou todos da casa triste. Mas como você sabe, todos os cães merecem o céu. Cara, eu não consigo me imaginar se um dia minha cachorra morrer, cara. Porque eu tenho muito apego a ela.
Eu não vou nem falar disso, porque... Nossa, cara, esses últimos... De outubro do ano passado pra esse ano, eu perdi 3 cachorros. Eu perdi tanto Said, quanto Meg, quanto Duda. porque todos eram idosos e aí foi meio que em escadinha. Hoje eu tenho só Belinha. E deixa, uma outra live eu falo sobre isso. Lê mais um.
O Fernando Beltrão mandou R$5. Tô conseguindo ver o podcast hoje porque peguei férias do serviço. Salve de Itajaí, Zangues. Tu é fera demais. Ah, Itajaí é aqui do lado, aqui, ó. De casa aqui. Aí o.
Bom,
pode ir? Não, pode ir, depois eu.
Então tá. Melhor narrativa, vamos começar então. A gente começou com o Léo, vou começar com o Cristiano agora. Melhor narrativa.
Deixa eu ver onde é que tá aqui os indicados. Melhor narrativa.
Melhor narrativa, tem.
Quer que eu fale?
Ah, não, tá aqui, tá aqui. Já vi já aqui.
13 Sentinels, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades e The Last of Us
Part 2. Novamente, de todos esses aqui, o único que eu joguei é o Hades, tá? Mas Final Fantasy VII não mudou nada a história e é um jogo que, pra mim, por muito tempo foi o melhor jogo da minha vida. A narrativa do Final Fantasy VII é imbatível comparado a esses outros, eles... assim, na minha visão, né? Não conheço do Ghost of Tsushima, The Last of Us Part 2 eu vi no YouTube, então eu votaria aí no Final Fantasy VII.
O Final Fantasy VII Remake teve um... pegou, que você conhecia, e colocou mais, tá?
Tem, tá, se eles, eles acrescentaram essa... coisas que tinham no outros Final Fantasy VII, que por acaso eu também joguei, por exemplo, o Crisis Core, o Cerberus, e também teve... eu acho que é o Crisis Core do PSP. É, o Crisis Core do PSP. Quem não jogou, também jogue Final Fantasy VII Crisis Core, que é a história antes do Cloud, que é do primeiro Soldier.
O... Léo, a melhor narrativa. Léo, o programa tem uma hora.
Isso chama bullying, né? Isso deu... Bom, antes de eu falar da melhor narrativa, só um comentáriozinho sobre os superchats, tá? Falar aqui da promessa do Zangado. O Zangado falou que se hoje saírem 10 superchats de R$100, ele vai vir aqui em São Paulo pra me levar no Bahamas e a gente vai gravar ao vivo de lá.
Tá, então... Agora você explica o que é Bahamas.
Não, o pessoal sabe o que é Bahamas.
Eu não sei, mas pelo nome deve ser Casa de Felicidade, né?
Eu tô imaginando que é besteira, vai. Vai, Léo.
Vamos lá, eu não conheço o 13 Sentinels, não posso falar da narrativa dele. Final Fantasy, ele é parte do jogo original, tudo bem que colocaram mais um monte de coisa, mas ainda é uma narrativa mais antiga, ela é daquela época, então acho que ela precisava ser atualizada, não quiseram fazer. Acredito que não ganha. Ghost of Tsushima, The Last of Us Part 2, os dois têm uma narrativa espetacular. The Last of Us Part 2 é mais aquele negócio de novela, então você tem uma narrativa completa, bonita. Ghost of Tsushima tem aquela narrativa principal e tem as outras pulverizadas que você juntando tudo forma um negócio muito legal. Eu tenho ouvido, e eu agora eu vou acreditar na opinião dos
universitários.
Dos gamers.
Dos universitários?
Os universitários, eu vou acreditar nos universitários, porque estão falando muito bem, vai sair daqui a pouco o vídeo do Zangado, a análise, eu vou assistir, mas estão falando muito bem da narrativa de Hades. Sim. Então eu vou acreditar nas pessoas e vou voltar em Hades por acreditar nas pessoas, mas eu não vi a narrativa, porque estão falando muito bem.
A narrativa de Hades, ela sofre metamorfose, conforme você vai... resetando o jogo, vai mudando. Cara, tem um senso de adaptação muito impressionante no jogo. Arqueiro, melhor narrativa.
Bom, apesar de eu não ter jogado o Hades ali, eu vi algumas gameplays, bastante, aliás, né? E realmente, pelo menos por parte de que eu vi, a narrativa é bem diferenciada e tem algumas mudanças. Inclusive, assisti vários canais, em todos eles, tipo, sofria mudança no jogo. A narrativa mudava, acho que era a mesma, não, praticamente, né? Mas o jogo mudava, tipo, você não via o mesmo jogo. E agora, o outro que eu conheço ali é o The Last of Us Part 2. Eu achei a narrativa do primeiro bem melhor, né? Uhum. A do segundo eu não curti tanto. Agora, eu não sei se ali, né, se o Final Fantasy, o Ghost são melhores do que o The Last, né? Agora, o The Last 2 eu não curti tanto quanto o primeiro. O primeiro eu joguei, o primeiro eu tinha o PlayStation 3.
Desses daqui, infelizmente, o 13 Sentinels eu não vou poder opinar, infelizmente. Mas sobre os demais, cara, é complicado, viu? Porque eu acho... Sabe aqueles momentos de reflexão no Ghost of Tsushima? Que você... Sim. Nossa, cara, tem uns tem umas coisas que acontecem ali que eu acho sensacional que o cara fala.
É o que mais mexe com a emoção, é o Ghost of Tsushima.
Essa categoria é muito difícil, muito mesmo. Porque até eu Por mais que eu tenha achado que o enredo do The Last of Us 2 tenha suas falhas, eu gostei. Tem umas coisas assim que são ditas, uns diálogos que acontecem que eu gostei pra caramba. Mas eu ficaria dessa vez com Hades ou Ghost of Tsushima. Então eu voto em Ghost e eu não ficaria surpreso se o Hades vencesse pela adaptação que ele sofre quando vai sofrendo as mutações de gameplay. Tem superchat?
Tem,
a gente pode ir
tem bastante superchat.
Só pra antecipar, o próximo é melhor direção de arte, pra vocês irem pensando. E os indicados são Final Fantasy Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Ori 2 e Dress of Esparty 2.
Ô, Angelão, quantos tem que ter de 100 reais aí pra levar o Zangado pra lá?
10?
Já estamos em 3 já. Eu vou ler um.
Eu posso contar alguém que a gente conheceu uma vez, ô Zangado, ou não? Uma pessoa que a gente conheceu?
Isso não, tá louco? Eu nunca fui, agora você fala, todo mundo vai achar que eu fui, velho.
Ficou pistola.
Você tá confundido, a gente conheceu uma pessoa famosa.
Não viaja, mano. É melhor, não fui, cara. Agora vocês estão pensando que eu fui.
Eu não tô falando do Bahamas, não, ó.
Então vamos lá aqui, ó. O Michael Cera de Bigode mandou R$2 aqui. Zangado e Angeléo, dois deuses do YouTube. O que Ivan Brasílio mandou mais R$100 aqui. Parabéns pelos 100... pelos 11 anos. Presente aí, Zangado. Obrigado. Sei que não é muito. Poxa, não é muito?
Não, oxe.
Nossa, soubesse com 100 reais que dá pra fazer. Nossa, muita coisa. O Altair TF mandou 5 reais aqui. Vocês acreditam que a indústria de games perdeu o feeling e foi mais pro lado de negócios ou a gente tá ficando velho?
Deixa o Léo responder. Léo, tem uma hora pra programar, mas responde.
Então vamos lá. Posso responder isso até falando aí da melhor direção de arte. Olha a arte que você tem no Ghost of Tsushima, no Ori and the Will of the Wisps, por exemplo. Então não são jogos que são obras de arte, não é um negócio. Então não perdeu esse feeling, não.
O FHC mandou aqui R$10. Salve, tio. O FHC também tá sempre aqui na live. Aqui. Salve, tio. Parece que foi ontem o primeiro vídeo do canal. Ah, linda trajetória. Tamo junto. Nossa, eu lembro do primeiro vídeo que eu vi do Zangado, que era da saga Street Fighter. Nossa, era muito ruim o áudio, mas o conteúdo era bom e eu fui pulando todos os jogos de luta. Daí eu vi lá saga Street Fighter, saga Mortal Kombat e aí desandou.
Nossa, esse vídeo do Street Fighter, cara, só um comentário sobre o vídeo do Street Fighter. Era tão antigo, porque acho que as primeiras sagas que eu fiz foi Mortal Kombat e Street Fighter. Eu comecei com esses dois. Eu inaugurei essa categoria com esses dois. E nessa época, eu tinha a boa intenção, mas a edição era no Video Maker. Tipo, o áudio era da câmera que eu extraía. Cara, o gameplay nem era meu. Alguns eram meus, mas alguns eu pegava do YouTube, que não tinha problema, né? Porque todo mundo não tinha canal direito, ninguém era monetizado. Então eu pegava o vídeo dos outros, eu não pegava o vídeo dos outros, ficava por isso mesmo. E então tinha gameplay que tava em russo, gameplay que tava em japonês.
Mas foi muito assim. Bom o vídeo. Tanto que eu nem dei bola pro áudio. Não, tipo, tá ruim, mas vamos ver outro, que ele tem vários. Oh, legal.
E uma outra coisa que tinha também, que eu fazia muito naquela época, é que eu falava do jeito que eu cresci aprendendo. Então, tipo, quando eu era criança, eu falava, eu vou jogar com o Guile. Eu vou jogar com o Guile, eu vou jogar com o Sagat. Vou jogar com... Sabe, com... eu falava Chulin, não falava Chun-Li, eu falava Chulin. Tipo, como é que eu falava? Thunder Walk, eu falava que era o T-Hawk, eu falava Thunder... Tipo, eu falava tudo errado e o vídeo foi feito dessa forma, cara. Eu falava, então a história do Guile, eu falava Guile várias vezes no vídeo, Guile. Dava pra pegar só isso e fazer um meme, Guile, tudo errado, velho. Eu falava os nomes tudo errado, os personagens, e enfim, era bem de uma pessoa bem humilde mesmo.
Mas Guile pode falar, no geral o pessoal do Brasil fala Guile, não fala Gaio.
Foi nesse vídeo que eu aprendi, porque um cara me esculachou tanto nos comentários que eu me atentava ao inglês. O cara falou assim, mano, é impossível assistir esse vídeo porque a sua pronúncia dói no meu ser. Tipo, ele começou a listar todas as coisas que eu falei errado.
Mas o cara não tem problema na vida, né? Ele não tem probleminha na vida, é, né? Tem que ser
Eu me senti mal, eu me senti meio rebaixado, sabe? Eu fiquei meio... O cara meio que me humilhou e eu aceitei essa humilhação. Falei, pô, eu realmente não sei inglês e tô falando tudo errado. Eu fiquei com vergonha do vídeo depois. Mas aí que depois que eu fui tentar saber pronunciar o nome das coisas e tal, mas acontece, né?
Então, mas... Bom, vamos lá. Vou contar a historinha bem rapidinho.
Esse podcast, mas resumir, hein? Eu não joguei esse jogo e eu vou contar uma história.
Tá bom, vai. Eu conheci a Daisy Paparotto. Super gente boa ela, né? E ela ganhou o Masterchef. Conheci ela no evento. Gente boa pra caramba. E ela acredita que a Terra é plana. Uhum. E aí um cara lá, tipo, meio que quis dar uma zoada e tal. Eu falei, meu, mas a maioria das pessoas que sabem que a Terra é redonda não sabem explicar por quê. Tipo, ela não tem que saber. É, não sabe. Eu sei explicar por quê, mas porque eu trabalho com isso, eu sou engenheiro. Né? Agora, por exemplo, eu sei que a Terra é plana, ela não sabe. Só que ela faz um risoto de camarão foda e eu não faço. Cada um na sua... Entendeu? Não é todo mundo não é obrigado a saber tudo. Agora uma pessoa ela é menor porque ela não sabe uma segunda língua. Eu acho isso muito idiota. A gente tem que entender que cada um tem as suas qualidades. A pessoa pode não ter o primeiro grau completo e ser muito bom numa coisa que você nem imagina. Eu fui pra caramba já pro Nordeste. Tanta gente lá que eu conheci nas cidades pequenas que o cara não fala português direito, mas eu ia lá na roça do cara, o cara sabia tudo, me falava, meu, você tem que plantar em tal época, colher em tal época, aí se acontece isso. Pô, eu não tenho esse conhecimento que esse cara tem. E aí eu vou zoar o cara porque o cara não sabe falar português, imagina inglês. Então eu acho isso muito cretino.
É, melhor direção de arte. É, vamos começar então com o arqueiro, que vai falar que nunca jogou nenhum, mas vamos lá.
Aí o Léo mesmo, o Léo enfia ali, mas eu tenho uma história.
Assistindo, arqueiro, Final Fantasy VII Remake, melhor direção de arte, que você comentou aquela hora, agora é arte. Remake, Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Ori and the Will of the Wisps e The Last of Us Part 2.
Desses ali... Só o The Last of Us Part 2, que eu conheço, né? E o Ori. O Ori, por mim, ganharia. Mas eu acho... Desses dois, né? Não tô falando dos outros ali, que os outros eu não conheço. Então, é desses dois, eu acho que pode ser que o The Last of Us leva, né? Mas eu daria pro Ori, né? Agora os outros eu não tenho como falar deles, né? Então...
Cristiano.
Oi, tudo bem? Então, ó, desse jogo aí, apesar de eu ter visto muito pouco vídeo do Ghost of Tsushima, eu acho que todo jogo exclusivo da Sony, como o Nioh, que tem essa temática envolvendo o Japão, os samurais, enfim, cara, eu acho que eles fazem um trabalho tão incrível que tu consegue cair dentro da imersão do jogo. Mesmo eu não ter jogado, o pouco que eu vi, eu daria pra Ghost of Tsushima.
Tá, Léo?
Bom, vamos lá. É um jogo aí que vale destaque é o Ori and the Will of the Wisps, que a direção de arte é linda, né? Você vê a paisagem, você sente o impacto das coisas, você sente o som acontecendo, então a direção de arte é muito bonita. Só que tudo isso que aparece de lá, que no ponto de vista de arte é bonito, eu já vi em outros jogos. O que eles poderiam se destacar, porque eu acho legal nesse jogo que você sente as coisas. Ele consegue passar emoção e isso é arte. Mas o que eu nunca vi em nenhum jogo e gostaria de ter visto lá é, por exemplo, a sensação do fogo. Quando você tem um ataque de fogo, você não sente o fogo queimando, a dor. Então o que eu já vi lá, eu já vi em outros jogos. E se eles tivessem acertado esse detalhe, eu acho até que ele merecia mais destaque. É, a gente tem que pensar aí também que você tem jogos AAA, e você tem Hades, você tem Ori, né? Depois vocês me cobram, tá? Depois vocês voltam aqui no vídeo e aí vocês me cobram. Neste quesito, direção de arte tem que ganhar Ghost of Tsushima. A direção de arte de Ghost of Tsushima é absurdamente linda. Ela é espetacular. Esse tem que ganhar Ghost of Tsushima.
Tá, eu ficaria entre Ghost e Ori. Eu acho... Ori é tão... Sei lá, cara. Você mexe tanto contigo, assim, as músicas que tocam no jogo, sabe? Toca aquela música, assim, aí os animaizinhos, eles se expressam como nos desenhos antigos, assim, só pela linguagem corporal você já te cativa totalmente. Então, assim, eu ficaria entre Ori e Ghost. Qualquer um desses dois que ganhar, eu ficaria feliz. Mas se eu tivesse que escolher, eu ficaria com Ghost of Tsushima também. Mas se Ori ganhar, eu ficaria feliz. Dá pra superchat ou vamos pra melhor jogo
pode
de
ação? Pode ser superchat aqui. O Pedro ITZ Ghost mandou R$5. Tio, 11 anos te acompanhando desde os vídeos de Swan, que é os Jogos Mortais, né? Prazer jogar com vocês. Angs, eu tenho certeza que ele lembra o Pedro Black Ops e o Léo do Saskikef. Saskikef, eu não sei pronunciar, me desculpa aqui. Foi o Pedro que mandou aí, Zangado.
Obrigadão
aí,
mesmo. Opa,
aí aqui o Elton John mandou R$50. Olha só, o Elton John mandou aqui. Boa noite, Zangs, e a todos. Desde 2012 acompanho seu canal. E em nome de todos do canal, lhe agradeço muitíssimo por compartilhar conosco seus ensinamentos e tudo o mais longo desde esses anos. E daí agora me botou uma palavra, parafraseando você. Parafraseando? Bom, desculpa se minha pronúncia foi errada. Lhe desejamos tudo de melhor sempre.
É o que ele sempre fala no final do vídeo.
Ah, tá. O Guilherme Sebastião, R$5, mandou aqui. Salve, Léo Zangado. Perguntas. O que vocês acham do futuro dos consoles portáteis? Para vocês, quais os melhores e mais eficientes técnicas de estudo?
Olha, já fez umas perguntas diferentes.
Ele perguntou aqui o que vocês acham dos futuros dos consoles portáteis e quais seriam as melhores técnicas eficientes para estudos, né?
Tá, eu vou começar essa. Para mim, jogos portáteis sempre vão existir porque celular, consoles portáteis. Console, por exemplo, no caso do Switch, você fala que é híbrido?
Switch, PSP, Vista,
DS. Eu acho que vai continuar existindo sempre, porque as pessoas, é uma coisa prática, é uma coisa que as pessoas podem jogar no avião, jogar quando não tem internet, jogar quando não tem luz. Então é uma coisa prática, e o Switch é a maior prova que isso funciona. Porque o Switch, a gente chegou a comentar isso em algum episódio do ZCast. Se o Switch tivesse saído ao mesmo tempo que o PlayStation 4 e o Xbox, tinha todas as chances para ele ser o vencedor dessa geração. Assim como eles venceram com o Wii, eles iam vencer com o Switch, porque ele passou o Xbox One, cara. Em pouco tempo, mano. Então eu acho que tem sobre técnica de estudo, cara. Bom, no meu caso, é organização. No meu caso, porque cada um tem... Você tem gente que consegue estudar escutando música, eu não consigo de jeito nenhum. É assim, eu organizava, por exemplo, tem lá segunda, eu estudo segunda a sexta, então sábado e domingo eu não vou estudar, não vou, não adianta, não faz parte da minha rotina, então de segunda a sexta, uma hora ou duas horas de, sei lá, matemática, uma hora ou duas horas de física, é bom você misturar, por exemplo, matemática e história num dia, depois, para ter um pouco, para o seu cérebro relaxar um pouco das contas e focar mais na história, mais na leitura. Eu procurava misturar leitura com conta, e uma ou duas horas, e sempre dando um intervalo de uma matéria para outra, só duas horas de matemática, dá um intervalo de uma hora, depois duas horas de história, e sempre fazer o exercício, refazer o exercício, tirar dúvida com o colega, tirar dúvida com o professor, anotar no papel que você não entende. E história, eu repetia sozinho, eu falava, depois eu explicava para alguém a história que eu acabei de escutar. Então, cada um tem o seu jeito, mas concentração em um lugar que não tenha pessoas ao redor te atrapalhando, tipo, mãe passando toda hora, cachorro latindo toda hora, tipo, é o mais indicado. Então, se você não tem em casa, você vai para uma biblioteca, é o melhor caminho para mim, né? Léo.
Bom, vamos lá, sobre essa questão do estudo, técnica para quê? Se você quer, por exemplo, passar num concurso público, quer passar num vestibular, é aquela técnica de treinamento. Eu não gosto, porque geralmente o cara, ele estuda pra decorar aquelas coisas, o máximo de conteúdo que ele puder, e aí ele cria aquelas frasezinhas, musiquinhas e tal, sem entender o que ele tá falando, ele passa naquele concurso, ele passa no vestibular, se ele fizer a mesma prova depois de um ano, ele tira zero, ele não sabe mais nada. É assim que funciona, é assim que a maioria das pessoas estudam pra passar na prova. Eu sei estudar pra vida, e o que que eu falo assim, pra você estudar pra sempre, pra você aprender? Tenta estudar entendendo tudo, então vai estudando lá um assunto. Às vezes chega num termo que você não sabe, para naquele termo, abre um parênteses e estuda aquilo. Aí aprendi aquilo. Aí volta porque você estava estudando, o assunto principal. Esse é o jeito mais lento do mundo de você estudar. Mas isso te dá uma capacitação que você aprende de verdade, começa a criar conexão. Sabe a coisa, o que é mágico quando você estuda? Quando você começa a estudar, por exemplo, igual eu estudo história, e aquilo começa a se ligar com engenharia. As coisas vão começando a bater na sua cabeça. Tem uma frase que ela é atribuída Ah, esqueci o nome do cara agora, é até um samurai japonês, que ele fala o seguinte: um homem, uma pessoa, um ser humano, tem que definir o seu caminho. E quando você enxergar em tudo que você faz aquele caminho, aí você é o caminho. Tem que estudar pra caramba pra você entender essa frase, o que, que ela quer dizer. Quando você se especializa numa coisa e fica tão bom que você vê aquilo que você faz em tudo.
Sim. E sobre os consoles, você acha que console portátil tem futuro ou não?
Sem dúvida, a visão nossa aqui é diferente. Pergunta isso pra um japonês, se ele acha que o portátil pode acabar. Não pode, não vai. Ele não vai acabar. Né?
Nunca, né? Eles caras usam, eles só aquele número de variações que eles inventaram lá pro DS, pro 3DS. Sim,
não vai acabar.
Tudo vende, cara. É. Melhor jogo de ação, Doom Eternal, Hades, Half-Life, Alyx, Nioh 2 e Streets of Rage 4. Arqueiro, melhor jogo de ação.
Bom, eu não sei o que, que o Streets of Rage tá fazendo ali, né? Eu gosto dele pela...
Tamo junto.
pela nostalgia, eu joguei o primeiro, o segundo, o terceiro, fiquei feliz quando saiu o quarto ali, mas eu não sei o que ele tá fazendo ali. De todos eles ali, eu cheguei a assistir gameplay de todos, não joguei eles, né? Mas eu assisti gameplay de todos, também não sei o que, que o Half-Life tá fazendo ali, e eu acho que ele seria Nioh 2 ou Doom Eternal. O Doom é ação pura, né? Não tem o que falar.
A definição conseguiram... de Doom é essa. É ação.
Conseguiram resgatar aquilo que é o clássico. Até o pessoal ficou com medo, né? Quando saiu o Doom anterior, né? A reimaginação. Que eles fossem destruir a franquia. Mas não, eles conseguiram manter.
Conseguiram. Então você fica com Doom ou Nioh?
Bom, ali eu vou ficar no meio termo. Ali não tem uma decisão formal ainda.
Cristiano?
Doom 100%. O Doom é um jogo que o cara bota pra jogar, o cara já sai lenhando já. É pura ação, cara. Ele não tem nem tutorial. O bagulho chega... Entendeu? E é muito irado, cara. Pô, aquele vídeo teu da meia hora lá, nossa senhora. Só, tipo, com 10 minutos de gameplay, tu já fica... Meu, eu tenho que comprar esse jogo. É simplesmente assim, cara.
É insano, mano.
Eu quero jogar ele, eu quero comprar.
É muito bom.
Ô, Léo, melhor jogo de ação?
Eu vou com o Arqueiro Ranger Vermelho. Half-Life Alyx, pra mim, não ganha. Street of Rage 4, pra mim, não ganha de jeito nenhum. Hades é bom, pelo que eu vi. Mas pra esta categoria, pra mim, tá entre Nioh 2 e Doom Eternal. Mas quem vai ganhar essa categoria, depois cobra Doom Eternal.
Eu também ficaria com Doom. Eu achei... Ave Maria, cara. Esses últimos Dooms, assim... Eu até hoje fico babando na edição de colecionador do Doom Eternal, que vem o capacete. E um elmo, cara. Mas tudo bem, eu também ficaria com Doom Eternal. Sobre Streets of Rage, cara, se vocês não jogaram ainda, joga. É um jogo muito bom, cara. É muito bom, mas joga com um amigo. Dá pra jogar online, é muito bom.
Tem série completa no meu canal, mas pra mim não ganha.
Não, sim, mas é um... Nossa, eu adorei. Adorei o jogo. Superchat, a gente vai pra melhor jogo de ação e aventura. A
Jaci mandou R$100 aqui. Obrigado, Jaci. Boa noite. Primeiramente, boa noite, Crista, Arqueiro, Léo e Zangs. Boa noite. E aliás, boa feliz noite. 11 anos de canal e parabéns por todo o seu reconhecimento até aqui. E Léo, joga mais Fall Guys. A gente sabe que você tá jogando, porque de repente ele fala que não vai morrer e morre. Hashtag zangado no
balanço. Pode falar. Mas a gente tem que fazer um comentário aí, tá? Assiste Fall Guys aqui no canal do Zangado. Em Fall Guys, eu sou um deus perto do Zangado. Nossa. Isso a gente tem que falar. Em Fall Guys, eu domino.
Aqui o André Pereira mandou R$5. Quanto é pra entrar no Bahamas, tio Zang? Eu quero ir, parece ser um bom lugar. Pesquisei no Google.
Ele foi atrás ainda.
A Nath Lourenço tem uma ótima moderação. Linda ela, tio. Obrigado, valeu.
Valeu. Melhor.
Tem bastante aqui, agora até me perdi aqui, ó. O Axel Santana mandou R$10. Fala, galera. Conhecendo a série O Cristal Encantado, A Era da Resistência. Não conheço essa série aí. Saiu o jogo baseado na série, tio. Vale vídeo especial contando a história do Jim Henson. Henson, não sei, desculpa a pronúncia aí.
Depois você. Separa isso daí pra gente ter
entendido melhor. É a série, O Cristal Encantado, A Era da Resistência, é uma série. Aí tem um jogo baseado nessa série. Tu conhece?
Eu não conheço. Vou dar uma olhada, então. Ele deu uma sugestão, isso. Então, né? Obrigado pela sugestão. A gente vai olhar depois. Eu vou olhar depois, né? Melhor jogo de ação e aventura. indicados. Engraçado, né? Assassin's Creed Valhalla. Como assim, velho? Deu tempo dele entrar no negócio? Bom, Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Tsushima, Marvel's Miles Morales, Ori and the Will of the Wisps, Star Wars Jedi Fallen Order e The Last of Us Part 2. Vou deixar aí o Léo começar. Começa aí, Léo.
Vamos lá, aí tem um ponto interessante da gente falar. Eu lembro da época do Xbox 360, eu acabei comprando antes do PlayStation 3, e eu percebi naquela época que os norte-americanos, eles queriam impor um pouquinho a cultura deles pro mundo, e aí eles perceberam que não é assim que funciona o mundo dos games, que você tem que fazer o que os gamers gostam, e não o que você quer fazer. E eu reclamava muito nessa época, porque Xbox 360 trazia muito jogo de tiro em primeira pessoa. E a categoria que eu sempre mais gostei foi jogo de ação, aventura, principalmente em terceira pessoa. É essa categoria que eu mais gosto. Agora, olhem pra essa categoria. Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Tsushima, Marvel Spider-Man Miles Morales, Ori and the Will of the Wisps, Star Wars Jedi Fallen Order e The Last of Us Part 2. Não tem jogo nota 8 aí. É nota 9 pra cima. Não tem jogo nota 8. É só jogão, tá? Aí é difícil, hein, pra saber. Porque o Miles Morales ainda eu não joguei. Eu não conseguiria dizer como o melhor jogo de ação e aventura que combina, sei lá, que combina, porque ele pega nessa categoria, combina combate com puzzles. Só de falar combina combate com puzzles, pra mim já, por exemplo, Miles Morales não sei se ganha, The Last of Us Parte 2 e Ghost of Tsushima, por esse detalhe não sei se ganha. Eu apostaria aí por apostar, essa é aposta mesmo, chutando. Assassin's Creed Valhalla. Eu apostaria nesse, porque acho que esse tem que ganhar alguma coisa, e a gente sabe que esse prêmio ele faz isso, né? Uhum. Os outros ganharam, esse aí vai ganhar alguma coisa. Então eu acho que deram esse destaque pro Valhalla pra ele ganhar, então eu apostaria nele.
Arqueiro?
Eu vou com o Léo ali. É, inclusive, na comunidade mesmo, eles mencionam que, mesmo que ele entrasse, por exemplo, para jogo do ano, não ganharia, não. Obviamente. E pode ser que ganhe nessa categoria para dizer assim, bom, vamos dar um prêmio pro jogo e tudo mais. Mas, julgando pelo que eu conheço ali dos outros, eu cheguei a jogar um pouco Star Wars, né? Não ganha. O Ori, apesar de ser excelente também, eu acho que não ganha. E o Spider-Man não joguei. O The Last of Us eu conheço também, eu acho que não ganha, apesar de ser excelente. Nessa categoria ele não ganha. Então eu acho que ficaria ali entre o Ghost e o Valhalla, os dois ali, um dos dois. Eu queria que o Valhalla ganhasse, né? Porque eu vou fazer propaganda aí.
Eu acho que ganha.
Assassin's Creed Valhalla ganha frouxo, porque eu acho que nessa categoria aí ele é perfeito em questão de ação e aventura. The Last of Us é legal, mas ainda tem algumas partes ali que dá uma parada no jogo, né? Se concentra mais na história. O Assassin's Creed Valhalla tem isso, mas a parte que mais domina é a questão da ação mesmo. Eu daria esse prêmio pra ele.
Bom, eu ficaria entre Valhalla e The Last of Us Part 2, apesar de eu ter adorado esse Star Wars Jedi e Fallen Order.
Muito bom.
Cara, é complicado. The Last of Us também tem uns quebra-cabeças legais, mas eu... Bom, eu vou concordar com vocês, eu vou de Valhalla também, melhor jogo de ação e aventura, mas se The Last 2 ganhasse, eu não ia ficar surpreso, nem chateado. Superchat, a gente vai pra melhor RPG.
A gente tá com 55 minutos de live, só pra avisar aqui. Hoje quando tem convidado e o assunto roda, vai que é uma delícia. Aqui, o Michel Cera de Bigode mandou de novo aqui, dá um salve pra gangue do Jorge, Zangado e Angeléo.
Salve pra gangue do Jorge.
Salve aí, gangue do Jorge, valeu.
O Marcel Almeida mandou R$5. Tirando o tio, ninguém jogou nada. Parece a Glória Pires no Oscar.
Eu joguei a maioria, como assim? Eu joguei a maioria.
Ai, cara, é que tipo assim... Que
tá igualzinho,
né? Não, Oscar. Mas é que assim, ó. É melhor a gente falar a real, entendeu? Sim. Dizer que a gente não jogou, porque cagando teste tem um monte aí no YouTube. Então a gente dá a real,
Sim. Fala
que achou. Infelizmente a gente não tem tanto tempo pra jogar e, tipo assim, todo o tempo, por exemplo, eu, todo o tempo que eu tenho livre, assim, que eu tô, assim, tranquilo, que eu consigo jogar, eu tô tentando pegar top 1 no Dragon Ball FighterZ, né? Então, várias horas eu tô lá jogando, mando mensagem pros gurus.
Hoje você chegou no 1 milhão de
não pontos. Cheguei, não, cara. Desgraça daquele jogo, cara. Eu ganho a partida, ganho 1.500 pontos. Eu perco 2.300. Nossa, cara, eu tô com uma raiva. Mas já subi, já tô em 140 e alguma coisa, eu tava em 171, tô em 141. Mas eu vou buscar o top 1 ainda, esse ano eu quero ver se eu fecho aí. Mas eu já ganhei do top 1 da Argentina com 5 milhões de pontos. Então, pra te ver, né, e isso conta em muitos jogos, né. Quando a gente fala de competitivo, tem áreas que eles dizem, ó, tal região é mais fraca. Então, por exemplo, eu sendo 171 do Brasil, ganhei do top 1 da Argentina. Então, pra te ver como tem... Sim. Tipo, eu tenho 900 mil pontos, o cara 5 milhões de pontos. Então, dá pra ver que a nossa região é muito mais disputada no Fighters, né? Agora, se for tipo League of Legends, a gente é uma piada, né?
Mas como vocês deixam um argentino ser top 1?
Não, ele é top 1 no servidor dele.
Da Argentina!
Ah, da Argentina. Você pode jogar em outros servidores. Por exemplo, assim, ó, no Granblue Fantasy Versus, quando tu joga ranqueada é no servidor americano. Não existe servidor no Brasil. O servidor do Brasil...
Mas não dá pra bloquear a Argentina pra eles não poder jogar, mano?
Zoeira, hein? Dá, mas daí os caras não vão jogar com ninguém, entendeu? Porque já tem pouca pessoa no Brasil. Imagina na Argentina. Porque cada lugar, incrível que pareça, cada continente, cada país, eles gostam de um estilo de jogo específico. Entendeu? Por exemplo, aqui no Brasil... A gente é muito forte em jogos mobile, por exemplo, Free Fire, PUBG, toda essa parte aí, o Brasil se vai muito bem nos campeonatos.
Mas isso vem da característica econômica do Brasil também,
e agora, né? Mas, por exemplo, assim, no Japão lá, eles são muito bons em jogos de luta, entendeu? Aí você pega lá na Europa, eles são muito bons em jogos de táticas, por exemplo, lá o League of Legends, o Dota, e por aí vai. E se pegar lá na China, aí também já é a questão de League of Legends, que são os jogos ali, MMORPG, e por aí vai variando de cada região. É engraçado isso, mas faz mais sentido pelo esse teu comentário em questão de questão econômica mesmo.
Bom, como a gente vai ter que escolher aqui uma categoria para poder encerrar o programa, eu vou escolher aqui melhor jogo de luta, já que a gente está falando sobre isso. Vamos pular o RPG, vamos para jogo de luta. Melhor jogo de luta são os indicados Granblue Fantasy Versus, Mortal Kombat 11 Ultimate, Street Fighter V. Street Fighter V deveria estar aqui, né, cara? Eu amo Street Fighter, mas o que ele tá fazendo aqui? Já tem 30 anos que eu sou Street Fighter V. One Punch Man, A Hero Nobody Knows e Under Night in Birth Excellent. Cristiano, já que você tá todo com jogo de luta, quem você acha que merece?
O One Punch Man e o Under Night eu não joguei, tá? Mas assim, o Under Night eu não vou nem falar. O One Punch Man, ele é um jogo baseado em anime. Todos os jogos que são baseados em anime, praticamente eles são jogos desbalanceados. Por exemplo, o Jump Force. Eles são jogos que são feitos pra você sentar com seu amigo do lado ali, olha só, vamos pegar o Yugi do Yu-Gi-Oh! Contra o Seiya dos Cavaleiros do Zodíaco. Ele não é um jogo assim que, tipo, te traz um desafio e tudo mais. Street Fighter V, pra mim, Street Fighter parou no 4. Eu já falei isso milhares de vezes, por ser mais complexo, então também foi fora. Mortal Kombat 11 eu joguei no começo e joguei agora esses dias aí. É um ótimo jogo, excelente. Esse Ultimate veio com tudo ali, com todos os personagens. Mas agora eu ouvi falar que vai lançar mais coisas ainda em cima desse Ultimate. Ou seja, tu compra a versão Ultimate, tem que comprar mais algumas coisas ainda que vai ter pra vender. E Granblue Fantasy Versus, pra mim, é um jogo espetacular. Infelizmente, no Brasil, a gente tem a cultura de jogos de luta muito fraca. Então, hoje você já não consegue achar pessoas pra jogar no servidor. Mas ele é um jogo completo. Ele tem uma gameplay muito boa, personagens balanceados, tem DLCs constantemente, né? As ultimates, as artes, a dublagem dele é fantástica, e o legal é que dessa versão você pode jogar tanto em modo de RPG quanto no modo versus. E o modo RPG, conforme você vai jogando, ele vai liberando armas, né, tipo skins para sua arma do personagem. Eu mostrei vários vídeos pro Zangado, o jogo é de babá, pessoal. É a pegada Guilty Gear e Blaze Blue, acho que é assim que se fala aquele jogo. Se você gosta de qualquer um desses jogos, compre Granblue Fantasy Versus. Compre, jogue, e eu recomendo também, tem o anime, que vai te dar um pouco da ideia do que é o jogo. O anime, ele tá disponível, tu consegue ver no YouTube legendado, e vale bastante a pena. Eu acho, na verdade, assim, o que eu quero que ganhe? Granblue Fantasy. O que vai ganhar? Mortal Kombat 11.
Sobre jogo de luta, o Granblue, eu tô vendo de fazer um gameplay pra vocês aí antes de vir o The Game Awards. Tava até combinando com o Cristiano pra gente poder fazer. Arqueiro, vamos lá.
Não é minha praia, não é minha praia jogo de luta, mas eu gosto de jogar o Mortal Kombat com a Canário. Tá certo que eu apanho na maioria das vezes, né? Eu perco dela. Mas é, o Street Fighter a gente até tentou jogar e tal, mas é muito frenético, não curti.
Você então, gosta de jogar o Injustice então, né?
Também.
É, com a Canário.
Não, pior que a gente joga, ela joga de Canário e eu de Arqueiro, eu perco, toda vida eu perco. Aí eu falo assim, ah, eu perdi, então deixa eu jogar de Canário então. E eu perco de novo, cara.
Só pra você entender, né, o Canário é a esposa dele, tá? Ele é o Arqueiro.
Ah, eu achei que era personagem Canário.
É a esposa dele, o apelido dela é Canário.
O Léo já conversou com ela, já, a Thaísa?
Ah, já, eu tenho ela no Facebook.
Tem.
É, mas tem você também, tá? Só pra deixar claro.
Ah, pensei que você já ia mandar meu casal aqui.
Léo, meu jogo de luta, vamos lá.
Under Night e One Punch pra mim tá fora, não ganha. Eu gostei muito da estética e da jogabilidade do Granblue, achei que é um jogo que merece o destaque que ele tem. E Street Fighter eu tenho muita dor no coração de falar, porque eu sou muito fã de Street Fighter, marcou a minha vida, mas Street Fighter se especializou em propaganda enganosa, cada novo Street Fighter tem uma propaganda enganosa, então nessa aí teve, os caras fizeram uma demo do Street Fighter, e ó, compra essa demo, que depois tudo que sair você não vai precisar pagar pra jogar. E é verdade, né, é só você jogar 24 horas por dia durante 136 anos que você consegue adquirir
tudo. É verdade, eu achei muito chinelagem.
Então, muita sacanagem. Street Fighter tá aí porque tá aí a Champion Edition, porque realmente não era pra tá aí.
Nossa, como os já foi Street Fighter, pelo amor de Deus.
Tem toda razão.
Saiu, cara.
Ó, agora, tem algumas categorias, reparem que eu estou cravando quem vai ganhar, depois vocês voltem aqui no vídeo e me cobra, tá? Quem tem que ganhar essa categoria é Mortal Kombat. Mortal Kombat tá completo demais, Mortal Kombat tá ensinando. Assim como eu achei que, por exemplo, Overwatch tá ensinando como você tem que fazer esse estilo de jogo, por exemplo, por diversos detalhes que a gente não vai abordar aqui, que não é o tema, mas Mortal Kombat tá ensinando como faz um jogo, a modelagem 3D, que tem que ter um modo história, envolvendo todos os personagens, você tem um modo individual de cada um, então Mortal Kombat trilhou o caminho e falou, é assim que se faz um jogo agora, vocês estão entendendo? E muita gente não tá entendendo, Street Fighter tenta copiar nas coxas pra caramba e não consegue, então Mortal Kombat, pô, traz os personagens. E aí eu até falo, a gente fala dos anos 80, fala que é porque a gente é velho. Mas, pô, o Zangado tá aqui, ele pode falar. Os anos 80 foi foda demais. Tanto que olha só quem tá aí fazendo puta sucesso no Mortal Kombat. É Rambo, é o Exterminador, é o Robocop. Pô, a década de 80 foi muito sensacional. Em arte, em música, em tudo. Em tecnologia, até em tudo, né? Então essa categoria não é que vai ganhar. Tem que ganhar Mortal Kombat 11 Ultimate.
Bom, pra concluir, né, que é o que deu pra gente aqui, sobre One Punch, assim, Street Fighter V, eu gosto de Street Fighter, até do 5, eu acho o 4 melhor, mas eu gosto do 5 também, eu já fiz a saga Street Fighter, falei, inclusive, aí eu incluí a análise do 5, eu falei quais são os problemas dele, do porquê que eu prefiro o 4, quem não viu lá, tá passando um avião aí do Léo, o Jatinho veio buscar, cara... Então, Street Fighter V não deveria estar aqui. E One Punch Man foi... É uma ofensa estar aqui, cara. One Punch Man eu zerei. E, assim, é um jogo horrível. Tá? É um jogo horrível. E eu não sei por que tá aqui. É um jogo todo ferrado. Um jogo todo quebrado. Nada funciona no jogo. É um jogo feito só pra quem é fã. E pra quem é fã, tipo assim... Eu amo One Punch Man, por exemplo, eu tenho mangás One Punch Man, eu assisto One Punch Man, eu adoro One Punch Man, eu tenho camiseta do Saitama, treine pra vencer Goku riscado e o Saitama na frente. Eu sou fã do One Punch Man, mas eu não sou burro. E o jogo é uma merda. E o jogo tá indicado Game do Ano por quê? Por que o jogo tá indicado Game do Ano? Tá maluco? Tá maluco, mano? Tipo, esse jogo tá indicado Game do Ano é mais absurdo que Street Fighter tá indicado Game do Ano por ter lançado... pra Play 1 e tá aqui disputando o Game do Ano, Street Fighter V.
Oi. Não, sim, mas é que a gente não vai falar dessa categoria. Mas tem anos que vai mais pra um lado ou vai mais pro outro. Quando você pega, a gente não vai falar dela, mas você pega a categoria de esportes. Tá lá o NBK, o NBA 2K21. Tá uma bosta. Uma bosta. E tá lá.
É verdade. Bom, eu votaria aqui para melhor jogo de luta Granblue Fantasy Versus. Aí, como eu comentei com vocês, vocês vão poder entender melhor do porquê Gwen Blue tá aí. Se você nunca viu nem nada, eu vou fazer um vídeo lá. Vamos ver se o Cristiano participa aí pra ensinar a galera a jogar. Bom, jovens, tá dando tempo aí, tem muito superchat que ficou pra trás. Não se preocupa achando que, ah, não vai ler. Vou ler sim, só que eu vou ler no programa, no próximo programa, tá? Eu vou ler lá no começo e tal. Se tiver pergunta entre superchats, eu vou responder. Não se preocupa, não. Bom, agradecer aqui o Arqueiro pela participação. Muito obrigado, Arqueiro, mais uma vez aí. É o nosso substituto oficial aí do programa. Abraço, Arqueiro, obrigado por participar. Quer dar um salve antes de encerrar?
Valeu, muito obrigado pelo convite. E só para complementar ali o que o Cristiano falou, por exemplo, eu não jogo muito jogo também porque eu trabalho à noite, eu tenho que dormir de dia, então por isso que, né, não joga nada. E também muitos jogos ali são de PlayStation. Eu não tenho console, eu jogo em computador, né? Então, quem sabe um dia eu jogo esses jogos ali. Mas valeu aí pelo convite aí, prazer falar com você, Léo, prazer falar com o Zangar de novo e o Cristiano, tamo junto aí, valeu, chat.
Valeu. Léo, muito obrigado pela participação. Manda um salve pra galera que te acompanha.
Bom, quero agradecer primeiro o convite e a participação de todos aqui, o Cristiano, o Arqueiro Verde, o Zangado. De novo, quero agradecer o pessoal do chat. Eu tava também lendo o chat aqui. Eu acho muito legal quando você entra num canal e você vê o direcionamento que o youtuber dá pro seu público, né? Então, quando eu entro num canal assim como o do Zangado, que você entra em canal, sei lá, Nelipe Feto, assim, esses caras que poderiam existir. É só comentário idiota, só cretinice. Quando você vê assim, um público legal, inteligente, educado, então mostra que o Zangado tá fazendo um bom trabalho, entendeu? Que esse trabalho é bacana. Então eu tô muito feliz aí de ler os comentários de vocês. Parabéns pela postura de todos e é assim que a gente constrói um país melhor. Obrigado mesmo pelos comentários aí, pelo convite.
Obrigado, Cristiano. Salve, mais um programa.
Isso aí, gurizada. Conseguimos, fechamos sem ninguém exposes nem nada. Agradecer a todo mundo. Léo, Arqueiro. Pô, o Arqueiro é brother demais, cara. É fera aqui nas participações. O Angeléo aí lembrou de mim, fiquei muito feliz. É uma honra estar participando numa live, ainda mais ele assim, né? A gente conversando, pô, é muito legal. E também queria avisar o pessoal que agora a gente mudou a data do nosso podcast no Spotify. Tá indo toda a quarta-feira agora, a partir das 5 horas da manhã. Então você que sai trabalhar, na quarta-feira já pode escutar nós com uma qualidade de áudio melhor, com uma trilha de sonora no fundo e aquela voz sensual do Zangado falando que o podcast foi gravado. Oh. Tudo bonitinho, tá bom, pessoal?
A gente edita bastante e aí fica bem da hora. Bom, jovens, sejam todos um ótimo início de semana. Hoje o tio postou aí a análise do Immortals Fenyx Rising. Quem não viu, veja. Essa semana deve pintar aí o gameplay do Grand Blue. E tem mais coisas por vir também. Um grande abraço, tudo de melhor. Valeu, falou, até mais.